As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
2 milhões e 100 mil euros é quanto vão custar as obras de requalificação e expansão das urgências médico-cirúrgicas instaladas no Hospital de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Esta terça-feira, a administração do Centro Hospitalar convidou a Comunicação Social Regional para conhecer de perto o espaço a intervencionar, espaço que vai permitir aliviar no futuro as urgências do hospital, como referia na altura o Presidente do Conselho de Administração do CHMT, Carlos Andrade.
É criar condições para, a partir daqui, poder ser feito toda a expansão da área da urgência em condições de segurança muito mais adequadas àquilo que é hoje a legislação. Esta obra em concreto é uma obra para 60 dias e a senhora engenheira tem tido a alegria de nos dizer que os prazos se mantêm perfeitamente controlados. Portanto, é uma obra que nós gostaríamos que viesse com o Menino Jesus, ou seja, ali a rondar o 20 de dezembro. Mais um dia, menos um dia, mas a rondar o 20 de dezembro, e depois a grande empreitada, essa sim, da requalificação global do espaço de urgência médico-cirúrgica, acontecerá a partir da primavera do ano que vem. A remodelação é porque é preciso expandir esta urgência, criar outras condições de permanência, quer técnica para os profissionais, quer para os doentes. É uma urgência, o edifício data de 85, portanto as coisas evoluíram, as exigências clínicas evoluíram e aquilo que nós queremos é adaptar a urgência médico-cirúrgica do centro hospitalar àquilo que é a melhor prática no âmbito das atuais práticas, passa a redundância, do exercício de uma medicina moderna, segura, competente e que corresponde àquilo que é a dedicação dos profissionais. Os nossos profissionais são profundamente dedicados à casa e, portanto, merecem trabalhar num cenário de urgência cada vez com melhores condições. É uma urgência que começa a ser exígua para a procura que tem. Nós temos uma população cada vez mais envelhecida e, portanto, precisamos que o espaço de urgência acompanhe aquilo que são as alterações sociológicas da população que servimos. Uma coisa é ter uma população mais jovem, mais autónoma, mais dinâmica. Outra coisa é ter população com 80, com 90 ou com 100 anos, que é muito dependente, que está muito fragilizada com um conjunto de intercorrências clínicas e, portanto, nós temos que preparar os serviços para dar uma resposta cada vez mais adequada, do ponto de vista clínico, a esse tipo de situações, que é a situação da população cada vez mais, que é uma população muito envelhecida e o envelhecimento também traz um conjunto de fragilidades clínicas. E, portanto, é isso que nós estamos aqui a fazer, preparar para o futuro.
Presente também nesta visita a Presidente da Câmara de Abrantes, que preside também a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, dava conta que a intervenção na melhoria do acesso à urgência vai ser decisiva para toda a região.
Para toda a região, este é um passo decisivo para contribuir para melhorar o acesso à urgência e aos cuidados de saúde hospitalares por parte de toda a comunidade do Médio Tejo. Congratulamos-nos com este facto, congratulamos-nos com esta primeira iniciativa que, no fundo, acaba por dar um mote para aquilo que vai ser a grande reforma da urgência médico-cirúrgica aqui na Unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Congratulamos-nos com a rapidez com que está a ser feita esta iniciativa, no fundo, para corresponder a uma melhor prestação de serviços para uma fase difícil que se aproxima rapidamente e que tem a ver com os picos da gripe decorrentes da altura do ano em que nos encontramos. E, portanto, congratulamos-nos com isso. Congratulamos-nos também com o facto de, neste momento, estarem praticamente reunidas todas as condições para a instalação da unidade de cuidados na comunidade, na antiga Casa de Saúde, libertando aqui uma parte significativa desta unidade para instalar a consulta externa e para permitir que a urgência possa ser expandida e corresponder, como dizia o Sr. Presidente do Conselho de Administração, à garantia das melhores condições físicas para os profissionais e para os utentes de toda esta nossa região e para quem por aqui passa e que infelizmente pode vir a precisar destes serviços.
A Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, desencadeou a operação cordialmente, visando o desmantelamento de um grupo organizado que se dedicaria à prática de múltiplos crimes de natureza económica e patrimonial. A investigação tutelada pelas autoridades judiciárias de Tomar e de Santarém determinou a emissão de 18 mandados de detenção e de 36 mandados de busca, cumpridos em várias localidades de norte a sul do país. Até ao momento, procedeu-se à apreensão e recuperação de inúmeros bens, ainda não quantificados, sendo igualmente apreendida significativa quantidade de documentação que serviria de suporte à atividade criminosa. Estarão em causa crimes praticados de forma organizada, nomeadamente burla qualificada, falsificação de documentos, receptação e fraude fiscal, concretizados através da constituição de firmas fictícias e sob a capa de movimentos comerciais aparentemente legais. Foram já contabilizados danos patrimoniais que ascendem a cerca de 10 milhões de euros, decorrentes de terem sido lesadas inúmeras empresas e particulares, bem como o próprio Estado. Em termos fiscais, saliente-se que o grupo era essencialmente constituído por indivíduos referenciados e com antecedentes criminais por questões similares. A ERTS contactou fonte oficial da Polícia Judiciária, precisamente na coordenação deste processo, que confirmou à redação que algumas das detenções foram efetuadas na região, onde há também lugares lesados.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A colocação do lixo fora dos contentores das ilhas ecológicas levou o vereador Hélder Henriques a criticar a falta de civismo de alguns utilizadores. António Fuciano.
Está concluída a instalação das ilhas ecológicas na cidade de Tomar, nomeadamente nas ruas Doutor Sousa, Everard, Voluntários da República e na Rua de Coimbra, para além de na Alameda 1 de Março, Marquês de Tomar e Cândido Madureira. Foi assim dado mais um passo para a melhoria do tratamento de resíduos. Mas nem tudo corre como devia, pelo menos face à falta de civismo de algumas pessoas que não têm a devida consciência no tratamento do lixo que produzem. Nessa sequência, registro para duras críticas de Hélder Henriques, vereador da Câmara de Tomar, com responsabilidades no setor da limpeza. O eleito do Partido Socialista disse estar preocupado com as más práticas dos utilizadores que não fazem um trabalho consciente e sério, sendo que, nestas críticas, os operadores da restauração também são visados.
A minha preocupação neste momento prende-se com as más práticas na utilização das ilhas ecológicas, uma vez que verifico regularmente e passo por elas algumas vezes, que os utilizadores não fazem um trabalho consciente, conveniente, sério na utilização dessas ilhas. As embalagens de cartão são colocadas nos ecopontos inteiras, em lugar de serem machucadas. As embalagens não são machucadas, são colocadas nos ecopontos inteiras, o que prefaz o dobro ou o triplo do volume daquilo que são os recipientes, a capacidade dos recipientes dos ecopontos. E embora estejamos com campanhas de sensibilização que temos vindo a fazer regularmente e agora a apostar mais forte até nessas campanhas, precisamente para sensibilizar os utilizadores para uma boa prática no uso das ilhas ecológicas, às vezes nem sempre conseguimos. Eu verifico também a nível de resíduos sólidos urbanos a deficiente utilização, inclusivamente por operadores de restauração que vazam os tambores diretamente nos molocos, portanto aqueles recipientes redondos enterrados que nós temos junto às ilhas ecológicas. Depois queixam-se que há as águas lixiviadas que se libertam para o solo e depois em contacto com o sol libertam um cheiro nauseabundo. Ora bem, cada um de nós tem que ter consciência da boa prática na utilização destes equipamentos. É também certo que é mais fácil criticar nas redes sociais o trabalho dos serviços camarários do que propriamente sensibilizar as pessoas. Eu vejo regularmente também as papeleiras a atafolhar de resíduos sólidos urbanos quando, por exemplo, o contentor está ali a dois passos. Depois criticam que o serviço não é competente, não é eficiente, não faz aquilo que deve fazer. Eu digo com toda a sinceridade que se os utilizadores de estes equipamentos tivessem consciência, tivessem outra sensibilidade, outra educação e respeito por quem trabalha na área dos resíduos sólidos urbanos e na limpeza urbana, que os nossos trabalhadores poderiam fazer o serviço de fato e gravata. Essa é a grande verdade.
Há ainda pelo menos cerca de 1.200 utentes sem médico de família no concelho de Ferreira do Zêzer. Os números foram avançados a esta rádio pelo presidente do município ferreirense, Jacinto Lopes. Como referiu o autarca, a situação será plenamente resolvida quando for criada a unidade de saúde familiar do concelho, uma vez que a atual USF a funcionar é um polo da estrutura de Tomar. Apesar desta situação, o quadro de assistência em saúde em Ferreira do Zêzere tem, de acordo com o autarca, vindo a melhorar ao longo dos últimos anos.
Nós, a nível de saúde e de médico de família, já tivemos bem pior. Não estamos bem, porque ainda há ferreirenses que não têm ainda médico de família, enquanto houver um que não tenha, não estamos bem. Felizmente é melhorada a OSF que temos a funcionar em Ferreira do Zezas, que é um polo do OSF de Tomar, que é a base para que se venha futuramente a criar a OSF de Ferreira do Zezas. Tem conseguido trazer para Ferreira do Zezas médicos, tem conseguido suprir a maior parte dos problemas que existia com a falta de médico. Agora, nós devíamos ter 5 médicos, no mínimo, em Ferreira do Zezas. Vamos tendo 4, portanto, diria que há para aí 1.200 pessoas em média que vão estando sem médico. Mas a indicação que tenho é que os fins de semana, com os médicos que vêm fazer horas, e isso tem resolvido relativamente bem. Não tem havido, pelo menos não me tem chegado tanto feedback de falta de médico e dificuldades em marcar consultas, dificuldades de ter acesso à saúde, como acontecia há 2, 3 anos. Aí foi mesmo complicado, porque chegámos a ter só 3 médicos e era muito difícil conseguir ter médico. Eu, felizmente ou infelizmente, felizmente porque estou vivo e vou ao médico, mas infelizmente porque tenho que ir, com alguma regularidade vou ao centro de saúde e vou falando com os médicos, e o que me vai sendo dito é que a situação tem estado paulatinamente a melhorar, porque a OSF, na primeira fase, não foi fácil as pessoas perceberem qual era o funcionamento da OSF. As pessoas estavam habituadas ao Serviço Nacional de Saúde, Teucur, em que o funcionamento era um pouco diferente, onde a OSF tem outras regras mais apertadas, porque visa também prestar um melhor serviço, mas também ao mesmo tempo reduzir custos, portanto obriga a algum cuidado, a interação com as pessoas inicialmente não foi fácil. O que me foi chegando agora é que as coisas estavam a começar a normalizar, a estabilizar, as pessoas já perceberam como é que as coisas... É como já dizia o poeta, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Portanto, as coisas foram indo e acredito que se continuarmos neste caminho, a curto prazo conseguiríamos ter uma OSF, e então, tendo uma OSF nossa, com certeza que teremos 100% dos ferreiros com médico de família, que é aquilo que pretendemos.
No âmbito do projeto Porta 20, e resultado de uma parceria com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, realiza-se nesta quarta-feira, no Tagus Vale e Tecnopolo do Val do Tejo, em Alfarredo, um workshop com o propósito de reforçar a cooperação, parcerias e redes de apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo, na procura de ideias inovadoras, iniciativas empresariais e também na criação de novas empresas. O workshop é uma atividade que pretende levar os participantes a refletir sobre os principais elementos a ter em conta na constituição de um negócio e as suas principais dificuldades, apresentando como temas principais o projeto Porta 20, que tem como objetivo apoiar na definição de um negócio com a atitude certa. Este é um projeto que tem como objetivo criar 20 novas empresas de uma forma sustentável e enquadradas no empreendedorismo qualificado, e ainda apoiar 12 outras empresas constituídas há menos de 2 anos, numa perspectiva de reforço e cooperação com parcerias e redes de apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo. Nas empresas selecionadas é dado o apoio, a título gratuito, na execução de um plano de negócio e a sua implementação, que inclui um auxílio durante 6 meses, bem como a oportunidade em participar num concurso com prémios para as 3 primeiras empresas classificadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zezas fez o convite a todos os habitantes do concelho a comemorarem o Dia Mundial dos Diabetes, que hoje se assinala numa ação que decorre na Praça Dias Ferreira e conta com o envolvimento da Unidade de Cuidados Continuados. Hélio Antunes, vereador no município de Ferreira do Zezas, falou a esta rádio sobre a iniciativa que visa chamar a atenção para esta doença que tem crescido entre a população do concelho e não só no decorrer dos últimos anos.
Vamos realizar uma ação aqui na Praça Dias Ferreira, portanto a praça principal aqui do nosso concelho, aqui mesmo em frente à Câmara Municipal, onde vamos ter, portanto, desde rastreios diabetes, também vamos ter um workshop saúde e movimento, portanto com a fisioterapeuta Ana Casaca, e depois teremos um outro workshop, saúde é boa à mesa, com a enfermeira Sandra Costa, onde pronto, irão ser abordados vários temas ligados à alimentação e o que é que, portanto, uma boa alimentação ajuda a prevenir esta doença. Depois também teremos aqui prova de chás, portanto, e de infusões, portanto, relacionadas também com a prevenção da diabetes. Portanto, isto tudo em parceria com a UCC Maria Dias Ferreira, portanto, e com o nosso Centro de Saúde Ferreira de Zezas, que tem trabalhado muito ativamente em colaboração connosco. Tiveram também envolvidos num projeto que aconteceu ao longo de vários anos, nos anos anteriores, portanto um projeto da Fundação Carlos Gulbenkian, Não Há Diabetes, que foi a nível nacional, onde foram feitos rastreios a praticamente toda a nossa população ativa do Conselho de Ferreira do Zezas. Portanto, e esta ação vem um pouco na sequência também já desse trabalho que foi feito, dessa parceria que foi criada, portanto, e assinalamos assim o dia de uma forma visível, chamar a atenção realmente para este problema, que é uma doença que tem vindo a aumentar e é um problema que tem vindo a afetar muita gente, cada vez mais, e que resulta muito de problemas ligados a estas duas questões que vão ser abordadas hoje, a questão da comida, portanto, aquilo que nós, portanto, os nossos alimentos, aquilo que nós comemos hoje, qual é a nossa forma de nos alimentarmos hoje em dia, e também a falta de exercício físico. Portanto, são esses dois grandes problemas da nossa civilização atual que provocam um pouco o avanço desta doença.
O Convento de Cristo recebe a exposição de arquitetura retrospectiva do ateliê Aires Mateus, intitulada Aires Mateus, arquivo 1998-2018. A exposição percorre os últimos 20 anos do ateliê Aires Mateus e é inaugurada a 23 de novembro às 18 horas no Convento de Cristo em Tomar. Para esta retrospectiva, os arquitetos Manuel e Francisco Aires Mateus escolheram 54 projetos apresentados em 91 maquetes nas salas do noviciado do Convento de Cristo. A exposição de arquitetura acontece no âmbito da parceria entre a Direção-Geral do Património Cultural, Convento de Cristo, e a delegação do Centro da Ordem dos Arquitetos, Secção Regional do Sul, que trouxe já ao Monumento Património Mundial da Humanidade exposições dos arquitetos Souto de Moura e Carrilho da Graça. Neste momento, o ateliê abrange dois escritórios, ambos em Lisboa, e estabelece diversas parcerias com ateliês locais para o desenvolvimento de projetos internacionais. A crescente escala de projetos fez com que se estabelecessem num espaço maior e autónomo para responder assim às solicitações do trabalho. Desde então, a dimensão e quantidade do trabalho tem sido prolífica, resultando em diversos prémios de arquitetura nacionais e internacionais.
Rádio F, a primeira a informar.
Oliveira do Mouchão, em Mouriscas, é finalista ao concurso nacional que habilita a árvore portuguesa vencedora a concorrer à votação para a árvore europeia do ano, tendo sido indicada pela Câmara Municipal de Abrantes. A União de Floresta Mediterrânica é o organizador do concurso nacional. O concurso da árvore europeia do ano surgiu já em 2011 e foi inspirado no popular concurso checo Árvore do Ano. Desde então, o número de países envolvidos no concurso cresceu de 5 para 13. O concurso europeu é uma final constituída pelos vencedores dos diferentes concursos nacionais. A Câmara Municipal de Abrantes tem, entretanto, vindo a apelar a todos os cidadãos que participem, votando na mais velha árvore do país, com 3.350 anos, localizada na freguesia de Mouriscas. O período de votação online decorre até à meia-noite do próximo dia 20 de novembro, sendo que cada pessoa só pode votar uma única vez.
Rádio F, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, realizou-se pela terceira vez em Lisboa a Web Summit, aquela que é considerada por muitos a melhor cimeira de inovação e tecnologia do mundo. O acordo para a permanência em Portugal durante mais 10 anos já está fechado. Um evento que começou a nível local, na Irlanda, e em 8 anos chegou ao mundo inteiro, atraindo dezenas de milhares de participantes, das grandes empresas tecnológicas às pequenas startups da web. São histórias como esta que nos mostram aquilo em que se baseia a economia moderna: criatividade, conhecimento, inovação, tecnologia, espaço online e redes sociais. As regras mudaram. Numa só geração, assistimos a revoluções tecnológicas que transformaram a forma como hoje vivemos, estudamos e trabalhamos. O que antes necessitaria de 1.000 trabalhadores, hoje pode ser feito por apenas 100. Qualquer pequeno negócio tem ao seu alcance vender os seus produtos para todo o mundo a partir de um computador. Da mesma forma que há 30 anos atrás ninguém adivinhava que a internet viria a liderar uma revolução económica, hoje não conseguimos prever o que o futuro nos reserva. Mas sabemos que a inovação tecnológica será peça central na evolução dos próximos anos. Dos robôs e inteligência artificial aos carros elétricos e autónomos, da exploração do espaço ao turismo sustentável, sem esquecer as moedas digitais descentralizadas e a blockchain. A única forma de nos prepararmos, enquanto coletivo, para esse futuro com o qual hoje sonhamos, é investir e encorajar a inovação, sermos catalisadores da criatividade e da imaginação. Barack Obama disse uma vez que sabemos que a nação que apostar tudo na inovação hoje vencerá na economia global de amanhã. O mesmo é verdade quando aplicado à nossa escala local. Em 2013, foi dado um importante passo com a vinda do CENIT, Centro de Inovação Tecnológica da Softins e IBM, que não só permitiu colocar Tomar em posição de se afirmar como hub tecnológico, como também abriu um leque de oportunidades ao Instituto Politécnico, ao Conselho e à região. 5 anos depois, esse investimento traduziu-se em mais de 350 postos de trabalho criados diretamente. Assistimos ao regresso de estudantes do Instituto Politécnico que tinham saído de Tomar e a uma perspectiva de emprego que é fator de atratividade para novos estudantes. Um impacto significativo na economia local ao nível da habitação, da restauração e do comércio local e um importante contributo para a fixação de jovens em Tomar. Mas a instalação do Cénit da Softins IBM não era por si só um fim. Tinha na sua génese muita mais ambição. O aproveitamento do conhecimento, da dinâmica e da tecnologia proporcionados por este centro, aplicados à indústria, ao comércio, aos serviços, ao turismo e ao cotidiano dos tomarenses. A captação de outras empresas tecnológicas. Veja-se o caso do Fundão, que com a criação do seu centro de negócios e serviços partilhados, atraiu 14 empresas inovadoras, que criaram 500 postos de trabalho. A criação de uma incubadora de empresas e de espaços de coworking que potenciassem o surgimento de startups com serviços complementares. O estreitar da ligação entre o meio académico e o meio empresarial da região. A modernização e otimização dos serviços municipais. Ambições que ainda hoje estão por cumprir. Tomar precisa urgentemente de uma política para a inovação e para a construção do futuro. Uma estratégia que nos permita concentrar nos setores onde já nos distinguimos e fazer uma aposta séria nessas áreas onde queremos competir globalmente. Uma estratégia com 3 vértices, a gestão pública, a comunidade académica e o tecido empresarial, trabalhando em rede e potenciando resultados. E uma estratégia consciente que as novas tecnologias não conhecem fronteiras, sejam as do Conselho ou do país. O sucesso de muitos projetos está intrinsecamente ligado à sua escala internacional. Não podemos ficar à espera de que o futuro nos traga. Vamos unir esforços para sermos nós a construir esse mesmo futuro.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.